O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto.
Uma iniciativa do Unicef no Brasil.
Oi, maninhas e maninhos. Que prazer encontrá-los novamente. A gente adora a companhia de vocês. Chama toda a família que está começando agora mais um episódio do programa Deixa Que Eu Conto. Eu sou Leandro Medina.
E eu sou Andréa Soares. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias. E estamos aqui para mais um encontro especial para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo. No programa de hoje tem uma história incrível das três princesas turcas que foram parar na Amazônia. Também vamos falar do Baião de Princesas, um ritual muito bonito que acontece na cidade de São Luís do Maranhão. Ainda tem uma brincadeira bem legal e o Arapapá, o passarinho mais curioso da floresta. Vem todo mundo que a história já vai começar!
Olele, roda moenda, olele, a história chegou. Olele, roda moenda, olele, a história chegou.
Deixa que eu conto.
Não deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
Deixa que eu conto.
Não deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
E para a história chegar e ficar guardada no nosso coração, vamos nos preparar para recebê-la. Para isso, é preciso que nossas mãos estejam limpas, bem lavadinhas, para evitar que essas doenças como o coronavírus cheguem perto da gente. Mãos limpas? Então vamos lá. Juntem as mãos, palmas com palmas, e esfreguem. Esfreguem, esfreguem até ficar bem quentinha. Depois, é só colocar em cima do nosso coração, para aquecê-lo também. Pronto. Pode vir, história! Era uma vez, há muito tempo atrás, lá na Turquia, um país bem distante daqui, um rei chamado Darsalan. Ele morava num castelo na beira do mar com suas três filhas, as princesas Erundina, Mariana e Jarina. O rei era muito querido pelo seu povo e pelas princesas, que sempre o apoiavam em suas decisões.
Até que um dia, Ludugan, um conselheiro do rei, chegou com uma triste notícia. O imperador de Roma estava se aproximando do reino com seu exército e pretendia atacar e prender todo mundo. O rei Darsalan ficou preocupado e rapidamente reuniu seus conselheiros e ordenou que todos os homens se preparassem para defender o reino.
À noite, durante o jantar, ele contou às princesas sobre a aproximação dos inimigos. Jarina, a mais nova, começou a chorar com medo, enquanto Mariana e Erundina disseram ao pai que poderiam ajudar nas batalhas e enfrentar os invasores. Mas o rei Darsalan já tinha outros planos para elas. Rapidamente, ele organizou tudo e as enviou de barco pelo oceano até o reino da Mauritânia, pois lá o rei era seu amigo e cuidaria das princesas. Mesmo tristes, as princesas concordaram com a decisão do pai. E três dias depois partiam sozinhas em um barco à vela. Mariana assumiu a frente e comandou a viagem, enquanto Erundina, a irmã mais velha, cuidava de Jarina. Quando já estavam em alto mar, quase no final da tarde, apareceu um lindo arco-íris no céu, tão bonito que Mariana chamou as duas irmãs para olharem. Todas ficaram encantadas.
Curiosamente, à medida que o barco ia se aproximando do arco-íris, ele ia ficando mais bonito e mais forte. Suas cores iam brilhando mais. Ao passarem por baixo, as três princesas começaram a sentir um sono tão forte, mas tão forte, que adormeceram no mesmo instante. Dias se passaram e o barco não chegou ao seu destino. Na Turquia, ninguém soube falar dele e nem de onde foram parar as princesas. O barco desapareceu. Simplesmente sumiu. Muitos séculos depois, na ilha do Marajó, na Amazônia, o mesmo arco-íris misterioso reapareceu. Uma índia tapuia que estava na beira da praia naquele momento ficou observando. Era muito bonito, com cores vivas e brilhantes. De repente, ela viu surgir no mar, bem no meio do arco-íris, um barco bem diferente que foi se aproximando. Era o barco das princesas, que com a pancada que deu na areia, foram despertadas. Elas levantaram sem entender direito o que havia acontecido e viram que havia alguém na praia. Lá da areia, a índia viu sair do barco três lindas princesas, Erundina, Mariana e Jarina. Elas foram recebidas por ela, que nunca tinha visto mulheres com aquele tipo de roupa e com rostos tão diferentes.
As princesas também ficaram surpresas de chegar naquele lugar tão bonito. Apesar de falarem línguas diferentes, as princesas conseguiam se comunicar com a índia e elas foram levadas até a aldeia, onde os índios a receberam com olhares curiosos. A cor dos cabelos, dos olhos e da pele eram bem diferentes das deles. Apesar disso, eles ficaram felizes e fizeram uma grande festa.
Passados alguns dias, a princesa Erundina ficou logo encantada com a mata e com a quantidade de bichos que ela tinha. Mariana já estava conversando com os pajés e, curiosa, perguntava sobre tudo, enquanto Jarina, a irmã menor, se divertia com as crianças brincando e, de vez em quando, ficava triste com a saudade do seu país e do rei Dassalã. Poucos dias depois, o caboclo velho, o grande feiticeiro da ilha de Parintins, ficou sabendo da chegada das três princesas. Ele tinha poderes especiais e havia ouvido os sons da terra e no assovio do vento essa novidade. Então, mandou chamar as princesas. Quando elas chegaram lá, ele lhes contou tudo o que tinha acontecido desde a saída do reino da Turquia.
O destino de vocês de agora em diante será aqui na Amazônia, aprendendo os costumes dos índios, ensinando um pouco o costume de vocês e ajudando todas as pessoas que precisarem e lhes pedirem ajuda com seus novos poderes encantados. Vocês atravessaram um grande portal do tempo, que é um arco-íris de cor forte e brilhante. Ao passarem por ele, depois do grande sono, vocês chegaram a um mundo diferente. Quem atravessa o portal ganha poderes especiais de ir e vir da Terra para o mundo dos encantados. O destino de vocês de agora em diante será aqui na Amazônia, aprendendo os costumes dos índios, ensinando um pouco o costume de vocês e ajudando todas as pessoas que precisarem de ajuda, usando os seus novos poderes encantados.
As princesas quiseram saber de seu povo, e o caboclo velho lhes disse que a guerra foi perdida e que o rei Dassalã também havia desaparecido no mar, em busca de suas princesas. Com muita tristeza no coração, as princesas também se sentiram agradecidas de estarem vivas e de serem bem acolhidas naquele novo lugar, e por terem agora esses novos poderes.
Com o tempo, elas foram ficando felizes de conhecer um mundo tão bonito. Aprenderam pouco a pouco alguns segredos da natureza. Erundina e Mariana não demoraram muito a tirar os vestidos de princesa para se vestirem como as índias, com saia e cocar. Elas também pintaram o corpo e o cabelo com a tinta vermelha do urucum.
Jarina andava sempre na companhia das índias mais jovens e logo também aprendeu a se divertir nos igarapés, pulando de cima das árvores e nadando com os peixes. Ela ficou maravilhada com a quantidade de cobras de todas as cores e tamanhos que tinha na floresta e passou a andar com uma jiboia pendurada no pescoço.
O tempo foi passando e as três princesas já estavam totalmente acostumadas à vida na aldeia. Já plantavam, cozinhavam e até preparavam as próprias tintas para pintar o corpo. Até que um dia o caboclo velho, o grande feiticeiro, apareceu na aldeia e foi preparado um grande ritual em que as três princesas tomaram banho com ervas especiais e beberam uma bebida feita com a casca da jurema, uma árvore sagrada para os índios. Uma fogueira foi acesa e todos dançaram em volta dela. As princesas tiveram o corpo todo pintado e adormeceram em cima de uma palha. Começaram a sonhar. Erundina sonhou que era uma onça e que andava no meio da noite na mata. Mariana sonhou que era uma arara e que sobrevoava os rios até chegar no mar. Jarina sonhou que era uma cobra e que morava no tronco de uma velha árvore. Lá, ela aprendia tudo sobre as plantas que curavam.
Desse dia em diante, as três moças deixaram de ser chamadas de princesas e receberam os nomes de encantadas: Cabocla Erundina, Cabocla Mariana e Cabocla Jarina. E então, em agradecimento por serem bem recebidas na Amazônia, elas prometeram, como encantadas, ajudar na proteção da natureza, impedindo que fosse destruída pelos invasores.
Por isso, elas resolveram se separar e cada uma foi morar num lugar diferente. Cabocla Erundina resolveu morar bem no meio da floresta, protegendo as plantas e ervas, e nas noites de lua se transformava numa onça. Já a Mariana mudou-se para a Ilha do Marajó, bem na beira do mar que tanto amava. Lá ela se virava numa linda arara azul que sobrevoava o oceano, vendo tudo o que acontecia perto da praia.
E Jarina foi-se embora para o Maranhão, morar nas dunas de areia da Praia dos Lençóis e proteger suas lagoas e animais, transformando-se de vez em quando em uma cobra e se rastejando pelo chão. Uma vez por ano, as irmãs se encontram para se abraçar, cantar e dançar, e também para lembrar dos tempos distantes do reino da Turquia, para onde nunca mais voltaram.
O silêncio é muito importante para aguçar o dom dos ouvidos. Cada minuto é valioso para conhecermos outros ruídos, como o mosquito, o som do migo. Eis o silêncio de novo.
Chegou a hora de pedirmos silêncio para ouvirmos todos os sons e ruídos que estão ao nosso redor. Vamos lá? 1, 2, 3. Silêncio. O que será que vocês ouviram nesse tempinho que a gente ficou em silêncio? Será que foi um carro? Será que foi um cachorro latindo? Ou um bebezinho chorando? Se vocês quiserem contar pra gente o que foi que vocês ouviram, aí é só escrever pro nosso e-mail deixaqueuconto@unicef.org. Vocês podem mandar um desenho ou uma cartinha. Agora, vamos convidar vocês a fazerem silêncio para ouvirmos os sons que vêm da floresta.
Este é o som da arara, a ave símbolo da Amazônia, que está presente em todo o território brasileiro. As araras têm bicos curvos e grossos, que é para ajudar na alimentação. Possuem 4 dedos nos pés, 2 para frente e 2 para trás, que é para ajudar a se agarrarem nos galhos. Ela é uma das únicas aves que usam os pés para levarem suas comidas até a boca e gostam de comer frutas e sementes. No Brasil, as espécies mais conhecidas são a arara azul, a arara vermelha e a arara canindé. A ararinha azul do Cerrado brasileiro, infelizmente, já não existe mais na nossa natureza. Ela se encontra em extinção. Outras curiosidades sobre as araras. Elas conseguem imitar falas humanas perfeitamente. Vivem até os 60 anos de idade e o macho e a fêmea moram juntos a vida toda. As araras também são conhecidas por seus cantos estridentes. Vamos ouvir de novo?
Curiosidades da Amazônia.
Vocês sabiam que na Amazônia tem um baile só de princesas? Pois tem. E ele acontece na cidade de São Luís do Maranhão, na Casa Fante Achante, todos os anos no dia 13 de dezembro. Ele existe desde 1864, há mais de 150 anos, quando surgiu no Terreiro do Egito.
O nome deste baile é Baião de Princesas. A palavra baião vem de bailão e as mulheres, que são as únicas que podem dançar, se enfeitam com as saias coloridas, xales, colares, leques e mantas feitas de miçangas de vidro super coloridas.
Antigamente, esse tipo de ritual era proibido pela polícia porque era ligado às religiões africanas e indígenas. Então, para despistar, ao invés de tambores, eles tocavam violino, sanfona, violão, cavaquinho e os adufes, uma espécie de pandeiro. As mulheres, por sua vez, usavam nas mãos um instrumento chamado castanhola, completando a festa.
Enquanto as mulheres dançam, vem chegando na roda muitos tipos de encantadas. Princesas, rainhas, mães d'águas, índias, ciganas e caboclas, que dançam a noite toda. Vamos ouvir um pouco da música do Baião de Princesas, gravada num dia de festa.
E agora juntos vamos lá, com meus amiguinhos vou brincar, porque tra-la-la-la-la-la-la vai ser muito bom, tra-la-la-la-la-la-la vai ser demais.
Eba, chegou a nossa hora, a hora de brincar. E a nossa brincadeira de hoje é em homenagem ao girassol. Flor bonita que adora o sol e que fica olhando para ele o dia todo. É verdade! A flor do girassol vai girando ao longo do dia para ficar sempre de frente para ele. Por isso é que ela tem esse nome. Pois, na nossa brincadeira, a gente vai girar e vai fazer outras coisas também. É só ir seguindo que a música cantar. Quando pedir para balançar o braço, a gente faz de conta que os nossos braços são as folhas verdinhas do girassol, balançando com o vento. E quando pedir para a gente ir para o ladinho, é só ir andando com um passinho pequenininho junto com a música para um lado e para o outro. Ah, e tem mais! Essa música linda tem o mesmo ritmo do Baião de Princesas. Vamos dançar?
Gira pro lado essa flor amarela, gira pro lado essa flor amarela, no carrossel desse girassol, no carrossel desse girassol. Roda ciranda no arrebol, roda ciranda no arrebol, roda
ciranda no arrebol, roda ciranda no arrebol.
Balança o braço essa flor amarela, balança o braço essa flor amarela. No carrossel desse girassol, no carrossel desse girassol. Roda ciranda no arrebol, roda ciranda no arrebol. Roda ciranda no arrebol, roda ciranda no arrebol. Vai pro ladinho essa flor amarela, vai pro ladinho essa flor amarela. No carrossel desse girassol, no carrossel desse girassol. Roda ciranda no arrebol, roda ciranda no arrebol. Roda ciranda no arrebol. Roda ciranda no arrebol.
Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho papiar, passarinho papiar.
Oi, vovó!
Oh, filhotinho da vovó! Eu tava era com saudades.
Eu também, vovozinha.
Oh, então, antes de dar um abraço na vovozinha, vai lá lavar as asinhas para tirar todos os bichinhos que podem estar por aí, causando doenças. E depois volta para me dar aquele abraço gostoso.
Tá bom, vovó. Pronto. Pronto, vovó. Adoro esse abraço.
Que delícia.
É, vovó, o que é Deus, vovó?
Hein?
Deus, vovó, o que é Deus?
Passarinho de minha alma, essa é uma pergunta muito complicada de responder.
Vovó, por quê?
Porque existem muitas respostas diferentes, pequenino. De onde você tirou essa pergunta?
Vovó, os humanos, eles sempre falam de Deus. Alguns acendem velas, outros tocam, cantam e dançam. Aí eu fiquei curioso pra saber quem é esse Deus, vovó.
Entendi. Veja bem, passarinho. Eu acho que ninguém, nem os humanos mesmo, podem explicar exatamente, com toda certeza, o que é Deus. Quase todos os humanos acreditam que existe um criador de todas as coisas. Alguém que inventou tudinho que existe no mundo e no universo. Alguns acreditam que, além de ter criado tudo, ele também cuida de todas as coisas o tempo todo, mas dá responsabilidade para os humanos fazerem a sua parte. Então, todo mundo tem que ajudá-lo a cuidar de todas as coisas que ele criou. Entendeu?
Eu acho que entendi, vovó. É como se a minha mamãe tivesse me criado, cuidado de mim, mas eu tenho que tomar banho sozinho e organizar o meu cantinho no ninho. É isso, vovó?
É mais ou menos isso. Agora que você já está um pouco crescido, não é? Mas quando você não consegue resolver sozinho, você pede ajuda pra ela, não pede?
Sim, vovó.
Então, os humanos que acreditam em Deus rezam do jeito que você viu, juntos ou mesmo sozinhos, para pedir ajuda pra esse Criador ou para agradecer pela vida, por algo que conseguiram vencer ou superar, como uma doença, por exemplo.
Mas, vovó, então, se todo mundo reza para o mesmo Deus, por que que eles fazem de jeitos diferentes? A vovó, é muito complicado. Dá para explicar melhor?
Eu vou tentar, passarinho. De uma maneira geral, todos acreditam num Deus criador de todas as coisas. Mas tem gente que acredita que, além desse Deus, tem outros deuses ou deusas, como os orixás, tem os santos e as santas, os encantados, que também ajudam na tarefa de cuidar de tudo. esse jeito que cada um tem de cultuar os seus deuses, seja rezando, tocando ou dançando, chama-se religião.
Religião, vovó? É por isso que eles ficam em lugares diferentes e fazendo coisas diferentes? Cada jeito é uma religião, vovó?
Isso mesmo! Ai, meu passarinho é tão inteligente! É isso mesmo. As pessoas se juntam para rezar do jeito que elas acreditam, de acordo com a sua religião.
Então por que eles não fazem tudo juntos, vovó?
Porque as pessoas são diferentes. E isso é muito bom. Acontece que os humanos nem sempre entendem isso. E alguns não aceitam as outras maneiras de rezar e querem proibir aqueles que rezam de outro jeito. E isso pode ser muito perigoso.
Égua, vovó, por quê?
Primeiro, porque devemos aceitar as pessoas como elas são, desde que não faça mal ao outro, não é mesmo? E depois, se eu quiser obrigar alguém a fazer algo que a pessoa não quer, não gosta ou não acredita, eu posso gerar uma briga, uma confusão e até mesmo uma guerra. Então, o importante mesmo é que, acreditando ou não em Deus, todos os humanos façam sua parte para vivermos num mundo onde haja felicidade e amor para todos.
Mas se Deus criou tudo, vovó, então ele criou também os passarinhos? Criou, vovó?
É, dizem que sim, arapapá.
Então, como eu faço para agradecer a ele, vovó?
Você pode olhar o sol no horizonte e sentir o cheiro bom da mata e agradecer todas as coisas bonitas que você tem na sua vida.
Legal, vovó. Vou fazer isso hoje mesmo e vou agradecer que eu tenho a melhor vovó do mundo.
Ai, arapapá. Muito obrigada, meu netinho.
Chegou a hora de mandarmos um abraço bem apertado para quem está longe da gente. Nossos abraços de hoje vão para a Ebami, Anunciação Menezes, a Dindinha, e para a Eked, Maria José Menezes, a Zezé, e para a Mãe Cabeca, todas religiosas da Casa Fantiachante, de São Luís do Maranhão.
Abraços também para Helena Simão, de 5 anos, que mora em Divinópolis, Minas Gerais, e para as turmas do 4º ano do Colégio Lourenço Castanho, de São Paulo, capital, que são ouvintes do Deixa Que Eu Conto Amazônia. O programa de hoje fica por aqui. Até mais!
Olele, roda moeda, olele, o programa acabou. Olele, roda moeda, olele, o programa acabou.
O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil. E no Spotify, é só procurar Deixa Que Eu Conto.
Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo @unicefbrasil, e conhecer o nosso site, www.unicef.org.br. A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conviver e explorar, e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, e corpos, gestos e movimentos.
O programa de hoje contou com a participação de Andréa Soares e Leandro Medina na locução e na criação de conteúdos. A história das três princesas é de autoria de Leandro Medina, livremente inspirada na tradição dos encantados turcos na Amazônia. Todas as composições são de Leandro Medina. Agradecimentos especiais a Yolanda Cavalcante pela voz no jingle Curiosidades da Amazônia. Músicos participantes: Pedro Paulo Salles, Rafael Gomes, Marcelo Monteiro, Leandro Medina e André Rossoy, que também assina a produção musical dos temas. Edição e mixagem: Leandro Medina e Isabelê Medina.
O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra-cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto.
Programa Deixa Que Eu Conto.
Uma iniciativa do Unicef no Brasil.